Paris, não é só a cidade da luz, pois não, é também um centro universitário incrível. Sabia que tem mais de 322 mil estudantes? É mesmo muita gente.
É um número impressionante, sem dúvida. Um verdadeiro epicentro académico na Europa.
Pois é, e hoje vamos precisamente fazer uma análise aprofundada deste universo. Queremos perceber melhor que universidades existem, como é que esta rede, complexa se organiza e como evoluiu.
Exato. A ideia é olhar para a estrutura atual, que, como disse, é complexa, resulta de uma história rica, mas também de transformações. Umas mais antigas, outras bem recentes.
Vamos a isso, então? Para começar, a história é longa. Existiu uma Université de Paris original, lá da Idade Média, certo?
Sim, fundada no século XII. Uma instituição mítica que funcionou séculos até ser suprimida na Revolução Francesa, em 1793.
Mas depois voltou.
Foi reconstituída mais tarde, já no final do século XIX, em 1896. Só que essa versão também não durou para sempre.
E aí chegamos a 1970, o tal ano da grande mudança.
Precisamente. Esse é o ano-chave para percebermos muitos dos nomes que ainda hoje ouvimos. A universidade foi dividida
Dividida em quantas?
em 13 universidades autónomas. Foi aí que apareceram as designações tipo Paris 1, Paris 2, Paris 3 e por aí fora, muitas delas especializadas.
E essas ainda existem? Pelo menos os nomes parecem familiares.
Algumas sim, ou melhor, as suas herdeiras diretas. Dentro de Paris, o que chamamos Paris Intramuros, encontramos algumas bem conhecidas que vêm daí.
Como, por exemplo.
Olha, a Université Panthéon-Sorbonne, que é a Paris 1. Ou a Université Panthéon-Assas, a Paris 2, muito forte em direito. E a Université Sorbonne-Nouvelle, a Paris 3, mais voltada para as humanidades, línguas, artes.
Ah, ok. Portanto, essa divisão de 70, deixou marcas que perduram.
Deixou, mas como disse, o cenário continua a evoluir. E bastante. Nos últimos anos, assistimos a um fenómeno um bocado inverso.
Inverso. Como assim?
O das fusões. Se em 1970 se dividiu, mais recentemente começou-se a juntar outra vez. Criaram-se entidades universitárias gigantescas.
É aí que entra a Sorbonne Université, que se eu falar tanto.
Exatamente. A Sorbonne Université é talvez o exemplo mais emblemático. Foi criada em 2018.
E juntou quem?
Juntou duas das universidades nascidas em 70. A antiga Paris Sorbonne, que era a Paris 4, muito focada em letras e humanidades, e a Université Pierre e Marie Curie, a Paris 6, que era uma potência em ciências e medicina.
Percebo. Criar um colosso multidisciplinar.
A ideia foi essa, sim. Criar um polo de excelência com projeção mundial. Mas não foi caso único.
Houve mais fusões destas.
Sim. Logo no ano seguinte, em 2019, nasceu a Université Paris-Cité.
E essa resultou de quê?
Da integração de outras duas. A Paris Descartes, que era a Paris 5, forte na saúde e ciências sociais, e a Paris Diderot, a Paris 7, com ciências e humanidades.
Outra gigante, portanto. O mapa está mesmo a mudar.
Está. E ainda em 2019, temos de falar da Université Paris Sciences et Lettres, a PSL.
PSL. Essa também é uma fusão.
É um pouco diferente. Funciona mais como um consórcio, uma federação de instituições de grande prestígio. Inclui escolas de topo e também a Universidade Paris Dauphine, que era a Paris 9, e inclui o famoso Instituto de Études Politiques de Paris.
A Sciences Po.
Essa mesma, a Sciences Po. A PSL junta várias grandes acolho e universidades de elite.
Fascinante. Falamos muito das públicas, mas Paris também tem instituições privadas com história, não tem?
Tem, claro. Intramuros, o Instituto Católico de Paris é um exemplo, com origens que remontam a 1875.
E internacionais?
Também existe a American University of Paris, desde os anos 60, e até um campus da University of London, o University of London Institute in Paris, que já está lá há mais de um século.
Portanto, dentro da cidade, a oferta é imensa e variada. Mas a rede universitária parisiense não acaba nos limites da cidade, pois não?
Não, de maneira nenhuma. Estende-se bastante pela área metropolitana, pela chamada Unité Urbaine de Paris.
E aí encontramos que tipo de universidades?
Encontramos outras universidades públicas importantes, muitas também herdeiras da divisão de 70 ou de reestruturações seguintes. Por exemplo, a Université Paris-Nanterre, que é Paris X, ou a Université Paris-8 Vincennes-Saint-Denis.
A Paris 8.
Sim, e também a Université Paris-Saclay, a UPEC, que corresponde à antiga Paris 12, e a Université Sorbonne-Paris-Nord. a Paris 13.
E as fusões também chegaram a esta zona, à volta de Paris?
Chegaram e em força. Talvez o exemplo mais marcante seja a Université Paris-Saclay.
Paris-Saclay. Essa também é recente.
Sim, de 2019. É um projeto enorme, no sul de Paris, que agregou a antiga Universidade de Paris-Sud, que era a Paris 11, com várias das mais prestigiadas escolas de engenharia e centros de investigação de França. É um polo científico e tecnológico de dimensão mundial.
Uau! E houve mais?
Sim, mais recentemente, em 2020, surgiram mais duas entidades resultantes de reestruturações na região metropolitana. A Université Gustave Eiffel, que integrou a Paris-Est Marne-la-Vallée.
Ok.
E a CY Sergi Paris Université, que absorveu a Universidade de Sergi Pontoise. Portanto, vê-se que a dinâmica é mesmo de consolidação recente.
É impressionante. Quer dizer, tivemos uma fase de divisão e agora uma fase clara de fusão e criação de grandes polos.
Exatamente. O panorama geral que emerge é o de um ecossistema académico que é, por um lado, muito denso, com raízes históricas fundas, mas que, por outro, está em constante reconfiguração.
E qual será o objetivo destas mega fusões recentes?
Bem, parece haver uma procura por maior escala, maior visibilidade internacional, mais capacidade de atrair talento e financiamento, quer para o ensino, quer para a investigação. É uma forma de posicionar Paris e a França na competição global do conhecimento e também responde a lógicas de ordenamento do território, concentrando recursos.
Paris tem esta herança histórica fortíssima, passou por uma divisão marcante em 70 e agora vive uma era de reagrupamento, de consolidação em grandes universidades.
É isso. Uma paisagem complexa. Universidades históricas no centro, grandes polos multidisciplinares criados por fusão, instituições de elite agrupadas, universidades mais especializadas e uma presença muito forte em toda a região metropolitana. É um sistema em evolução constante.
Fica aqui uma reflexão final, talvez. Como é que esta tendência para criar mega universidades vai impactar a identidade de cada campus, de cada antiga instituição que foi fundida?
É uma excelente pergunta.
E a experiência dos estudantes? Será que se perde alguma coisa com esta escala? Ou, pelo contrário, ganha-se mais?
E como é que isto afetará a investigação e a projeção internacional a longo prazo? São questões em aberto, sem dúvida. É um processo para continuarmos a observar de perto nos próximos anos.